Boa noite. Bem, meu querido companheiro, governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, e sua companheira Renata, meu caro companheiro João Paulo, prefeito da cidade de Recife, ministros que me acompanham nessa viagem, companheiros secretários, deputados, prefeitos, eu vou ser muito rápido, porque eu hoje estou compreendendo por que São José às vezes manda chuva e às vezes não manda chuva. Porque a gente passa o ano inteiro pedindo para São José mandar uma chuvinha que tem que vir até 19 de março, ou começar. Ou seja, mas quando vem um pinguinho, vocês saíram correndo aqui. Então, eu nunca vi tanta gente pedir chuva, e quando cai uma gotinha, eu já vi gente correndo aqui de medo de água. Olha, primeiro, eu quero agradecer os pais e as mães que trouxeram seus filhos nessa escola hoje para ouvir, sobretudo, o nosso ministro temporão falar da atuação dos médicos de família nas escolas. E eu acho que é muito importante cada um de vocês compreenderem o que nós estamos propondo. Veja, o ministro temporão assinou aqui alguns documentos, algumas portarias. Essas portarias, elas vão permitir que o Ministério da Educação, a partir de agora, possa fazer licitação para comprar todos os equipamentos que vão ser colocados na escola. Nós ainda não compramos porque não tinha a autorização do Ministério da Saúde para que o Ministério da Educação pudesse fazer a licitação. A licitação para quê? A licitação para comprar os aparelhos que vão ser utilizados dentro da escola para fazer uma aferição na saúde da meninada deste país. Nós, a partir de agora, vamos comprar balança para pesar a criança e, ao mesmo tempo, medir o tamanho da criança para saber se a criança está combinando peso com altura e com a sua idade. Vocês não sabem, mas aquele jogador famoso chamado Zico, que jogou no Flamengo, quando ele chegou no Flamengo para jogar, ele era baixinho. Ele tinha menos altura e menos peso do que ele precisava. Aí precisou todo um tratamento médico, todo um tratamento com professores de educação física para fazer o Zico se transformar no jogador importante que ele se transformou. O que nós queremos fazer com as crianças é isso. Se a gente constatar que uma criança está menor do que a idade que ela tem, se ela está pesando mais ou pesando menos, nós temos que estabelecer para essa criança um tratamento, uma orientação para a família, para que essa criança tenha o tempo de se recuperar e voltar a ser do tamanho normal. Segunda coisa, muitas vezes uma criança tem problema de pressão. É difícil. Mas você disse que ia ler a pesquisa feita nessa escola e não leu. Não leu. Mas veja, veja, é muito difícil uma criança ter problema de pressão. Mas nessa escola aqui, 3% das crianças, pela pesquisa feita, tem problema de pressão. Então tem alguma coisa anormal uma criança de 8 anos, de 10 anos, ter problema de pressão. Eu, que tenho 62 anos de idade, meço a minha pressão todo dia de manhã, temporão, e a minha é melhor do que a sua, porque a minha pressão, ela é 11 por 7 todo santo dia de manhã. E você não anda, não corre, não faz ginástica e fica dando conselho pra gente. Ó, esse aqui, quando era ministro da saúde, eu dizia pra ele: ô Humberto, os médicos brasileiros um dia vão aprender uma combinação perfeita. Quando uma mãe ou um pai sentar na cadeira de um médico para fazer consulta, o médico tem que perguntar muitas coisas. Hoje não pergunta mais, porque já manda para a máquina. É máquina daquilo, máquina daquilo. Não é isso? Mas antigamente o clínico geral conversava muito com a gente. Já foi no banheiro, se já fez xixi, se não fez, se está comendo bem, se o intestino está funcionando, se teve febre, se tomou vacina. Perguntava tudo pra gente. Hoje não. Agora, eu falo pro Humberto e pro Temporão. Quando vai uma mulher e um homem no médico, ou seja, eles podem dar um remédio pra pressão, não tem nenhum problema, tem que dar. Mas na consulta tem que estar escrito, tem que estar escrito o seguinte: você tem que andar no mínimo 30 ou 40 minutos por dia. Levante o bubu do sofá e faça alguma ginástica. Faça alguma coisa que você melhore a pressão. E eu sou a prova mais viva de que você levantar com a pressão 14 por 9, depois que você andar uma hora e você medir tua pressão, ela vai estar 12 por 7. Porque isso acontece lá em casa, sabe, quase toda semana. Então, Humberto, precisa andar e medir a pressão todo dia. Porque não é só remédio. Você imagina, ô Temporão, que eu tenho 62 anos de idade, vou fazer 63 de outubro, eu espero que você me dê um presente em outubro. E eu nunca tomei um remédio para pressão. Nunca. Eu ando. Eu e a dona Marisa, quando eu estou com preguiça, ela me empurra da cama e fala: vai andar. E eu vou andar quase que dormindo, mas ando. E a gente só vai ficando esperto depois de 20 minutos de caminhada. Até então, a gente vai andando quase que dormindo. Mas não era isso que eu vinha falar. Eu queria falar o seguinte. Nós, você viu o nosso ministro dizer que a gente vai colocar dentista. Veja, a gente vai pegar duas vezes por ano, mas não é para vir dois dias seguidos, não. É para vir um dia, fazer um primeiro exame no começo do ano e um segundo exame no final do ano. A gente vai ver a boca de cada criança para a gente ver se ela tem cárie. Se ela tiver cárie, nós temos que tratar. Nós temos que ensinar a escovar o dente. Nós temos que saber combinar com o prefeito, com o governador, para colocar flúor na água, para que a água seja de qualidade e não estrague o dente das crianças. Porque sabe o que acontece? A minha preocupação é que rico não tem dor de dente. Agora, pobre, pobre é uma desgrama. Ô temporão. Ó, eu vou te contar uma coisa. Vou te contar, quem tem dinheiro vai num dentista particular e cuida do dente desde pequenininho. Tem até dentista infantil para rico. Tem até dentista infantil para rico. Pobre não tem condições. Se a rede pública não oferecer, pobre não cuida. E o que acontece aqui? Aqui tem muita gente que já acordou de manhã, pegou algodão com álcool e meteu no buraco do dente para ver se parava. Tem uns que coloca gengibre, tem outros que coloca um pano quente, tem outro que coloca perfume, fumo, cachaça. Quem coloca alho, quem coloca cachaça no dente, sempre coloca um pouquinho a mais para beber a sobra. Mas é assim que pobre se cuida. Agora, com esse programa, nós vamos querer evitar que os nossos filhos passem pelos problemas que nós passamos quando tínhamos a idade dele. Uma outra coisa importante: qual é a mãe que não já acordou com um filho com dor de ouvido? Sabe o que que fazemos? Pegamos óleo de cozinha, óleo de cozinha quente, e às vezes colocamos um pouquinho dentro do ouvido pro filho. Colocamos pano quente, colocamos alho, colocamos álcool. Ou seja, é quase que uma prática de curandeiro. Mas leite de peito. Mas se a mãe não tiver mais leite, não deixa o marido ir pegar emprestado. Não deixe. Bem, aí tem outro problema grave com as crianças: enxergar, a visão. Ou seja, a gente vai comprar aparelho e vai preparar a própria professora para que ela possa fazer o teste da tabela para ver se a criança está enxergando. Porque às vezes a gente pensa que a criança é burra, e não é. Ela teve, quem sabe, um problema qualquer, ou falta vitamina A no seu organismo, e diminui a possibilidade dela enxergar. E aí a gente pensa que ela é burra, quando na verdade ela é inteligente como as outras. O que ela está precisando é de um tratamento, e se tiver problema, tem que utilizar óculos. Por isso, não é um óculos daquele que a gente vai na farmácia e compra com qualquer grau. Não, tem que passar. Você viu que o nosso ministro da saúde falou oftalmologista? Eu vou falar oculista. Oculista é o nosso nome popular aqui. Pois bem, então a criança vai no oculista. Se tiver um problema de olho, se tiver um problema que não está enxergando, temporão, me orienta aqui. Às vezes uma criança tem um problema, mas como o olho não dói, a criança vai passando o tempo, não reclama com a mãe, não reclama na escola, e aquele problema vai se agravando. Como ela tem dois, ela vai enxergando com um, ela só vai descobrir que tem um problema na vista, às vezes quando vai prestar serviço militar, que é obrigada a fazer um exame mais rigoroso. Então nós queremos, assim que a criança está na escola, que ela seja supervisionada para a gente evitar que a criança siga com problema. E se ela tiver um problema no olho, a gente vai dar um óculos de graça para essa criança usar e aprender como as outras crianças. Também a gente vai ter um médico que vai ver o coração da pessoa, vai contar aqueles 33 nas costas da gente, para que a gente comece a acompanhar a saúde das nossas crianças nas escolas. Este ano, nós vamos chegar a 600 escolas, porque ainda está numa fase de comprar todos os equipamentos. Mas a partir do ano que vem, e até 2010, nós queremos chegar a 26 milhões de crianças sendo atendidas pelos médicos de saúde da família. Ou seja, agora veja que engraçado. Quando eu tinha 10 anos de idade, a gente tinha médico na escola, a gente tinha dentista. Por que que o país perdeu isso? Por que que o país perdeu isso? A gente tinha, quando a gente era mais jovem, todas as pessoas com mais de 40 anos aqui ou 50 tiveram. Agora o que aconteceu é que também naquele tempo tinha menos gente na escola. Na medida que você coloca todo mundo na escola, aí você precisa, sabe, fazer mais escolas, e naquele tempo não foi preparado o governo para fazer isso. Nós estamos nos preparando. E nós queremos que as crianças sejam tratadas da creche até ela atingir a sua maioridade e cuidar da sua vida por conta própria. É esse anúncio que nós viemos fazer aqui. É esse anúncio que o nosso ministro veio fazer, e a partir de agora nós vamos começar a comprar todos os produtos que precisam para que a gente possa dotar a escola para fazer as consultas na meninada. Tá? Essa é uma coisa extremamente importante. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. É muito sério, sobretudo para os homens. Nós estamos fazendo uma campanha e uma vacinação de rubéola. É importante que todo homem de 20 anos a 39 anos tome a vacina. Não seja irresponsável, porque se você for casado e engravidar sua mulher, a criança vai sofrer as sequelas da rubéola. E a mulher também tem que tomar a vacina. A mulher também tem que tomar. Nós queremos vacinar 70 milhões de pessoas neste país. Mas a gente não vai colocar polícia para pegar ninguém na marra. A gente vai tentar conscientizar para que cada pessoa faça o seu exame. Sobretudo, jovens que têm 21 anos, 22 anos e fala: eu não preciso, precisa. Porque você pode passar para outra pessoa. Então é importante fazer. Até quando que vai a campanha, Temporão? Até o dia 12 de setembro. Quem é que já tomou vacina da rubéola aqui? Olha, pouca gente. Pouca gente. Quem é que não tomou? Não, peraí, vocês estão me enganando. Porque a hora que eu peço para levanta a mão, quem já tomou? Baixa a mão. Quem não tomou, levante a mão. Ô gente, vocês têm que tomar. É pro bem de vocês. É pro bem da família de vocês. Não, mas é de 20 a 39 anos. É só quem tem 20. Por exemplo, um velhinho como eu não preciso mais. Não preciso mais. É só gente de 20 a 39 anos. São os adolescentes desse país. A terceira idade aqui não precisa mais. O Eduardo e a Renata precisa. O João Paulo, a cara dele engana a idade dele. Ele já deve estar com 38. Bem, companheiros, uma outra coisa é o seguinte: tem homem aqui com mais de 40 anos de idade? Levanta a mão os homens com mais de 40 anos de idade. Vocês já fizeram exame de próstata? Por quê? Se tem um bicho covarde, é homem. Se tem, seria bom que um homem engravidasse um pouco para ele saber quantos toques ele ia tomar. Então, nós, eu não tenho vergonha de falar em cada lugar que eu vou. Porque se o cidadão tem vergonha de ir no médico fazer exame, às vezes com 50 anos ele pega câncer de próstata. Aí ele não vai tomar um toque. Aí ele vai ser virado do avesso. Vai ser. E vai, tá, às vezes morre. Eu já fui enterro de companheiro com 52 anos de idade. Então veja, é a mesma coisa o exame de mama de mulher. Ora, é o exame mais dolorido. Sabe, porque aquela máquina é incômoda. Aquela é horrível. Mas qual é o problema? Se a gente não fizer, o mais horrível será a gente descobrir que tem câncer de mama. E aí, aquela dor da máquina passa a não ser nada, porque a dor de uma cirurgia, a dor de um câncer, é muito maior. Portanto, meus companheiros e companheiras, eu quero dizer ao meu querido companheiro Eduardo Campos, meu prefeito, que é um prazer imenso a gente vir a Pernambuco para dar uma boa notícia dela. Eu tenho fé em Deus que nos próximos anos as crianças deste país terão o respeito do governo que nunca deveriam ter perdido de ter. E para terminar, tinha umas companheiras levantando uma faixa e você pensa que eu sou adivinhão. Lula, socorre a gente. Lula, os cartórios. Lula, previdência. Por favor, pega uma ou duas de vocês, dá a volta aqui atrás, para que eu saiba pelo menos o que é que vocês estão querendo. No mais, muito obrigado, gente. Boa sorte às crianças do nosso país.